Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos a esta casa amiga, de que também fazemos parte. E hoje nós vamos falar a respeito do tema Amar Sempre, um pedido do nosso irmão Moacir, que quando ele nos fez esse desafio, nós pensamos em qual a abordagem que nós iríamos falar a respeito desse tema, porque ele é muito amplo. E nós começamos a partir, então, de uma abordagem histórica. Nós vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para os primórdios da humanidade, na época pré-histórica, até os dias atuais. Se nós formos pensar em termos da evolução da sociabilidade, inicialmente, na época das cavernas, o que acontecia? Ou o homem matava ou morria para se defender. Então, em função disso, para a manutenção da vida, as pessoas começaram a se agregar. O instinto de conservação fez com que as pessoas reunidas, elas viram que tinham mais chances de sobrevivência. E o que aconteceu a partir dessa tendência gregária foi que o talento de um complementava o outro. E, consequentemente, as características positivas de um auxiliavam o outro, mas, ao mesmo tempo, tudo isso acabava gerando conflitos. Por quê? Porque cada um queria que a sua opinião prevalecesse. E isso nós conhecemos muito bem até os dias atuais com um nome que se chama egoísmo. E quando nós vamos falar a respeito do egoísmo, nos vem logo um conceito de Joana de Ângeles no livro Elucidações Pedagógicas à Luz do Espiritismo, que nos fala do ego. O egoísmo, ele é derivado da palavra ego. E o que é o ego? Na verdade, o que nos traz Joana de Ângeles? Que o ego, ele é um estado de consciência, uma produção do estado de consciência, ou seja, através da nossa existência atual, através das experiências que nós temos na existência atual, aquilo que nós podemos tocar, que nós podemos ver, que nós podemos enxergar, o meio social em que nós vivemos, nos influencia um determinado comportamento, mas que esse comportamento, ele é um estado impermanente, porque ele é relacionado a essa existência. E não necessariamente é o que nós somos no nosso íntimo, verdadeiramente. Porque quando nós falamos em termos de nós, espíritos imortais, e pensando que nós temos diversas existências, diversas experiências anteriores, e que essas experiências somam a bagagem espiritual de cada um de nós, o que acontece quando nós falamos em apenas uma existência, em apenas uma persona? Nós estamos falando do ego no atual estado em que nos encontramos. Porque quando nós estamos aqui reencarnados, nós temos o esquecimento do passado e acabamos tomando como realidade o que, na verdade, é passageiro. Por exemplo, nós, aqui encarnados, temos os nossos sentidos muito menos desenvolvidos do que quando estamos, por exemplo, durante o sono, em desdobramento, que temos a liberdade do espírito e, por isso, nós temos mais sentidos, os sentidos ampliados e nós temos uma consciência maior. de quem nós somos. Mas, voltando ao nosso corpo, esquecemos aquilo que nos aconteceu durante o sono e voltamos a essa realidade que, no fim, acaba sendo levantar de manhã, tomar café, ir para o trabalho ou estudar, volta, almoça, vai de novo, trabalha mais um pouco, volta para casa, às vezes vem na casa espírita, às vezes assiste uma novela em casa, um filme, vai dormir. E aí, se nós formos nos dando, se nós não nos apercebermos, nós entramos nesse estado de normose e achamos que a vida é só isso. E Joana de Ângeles nos esclarece a esse respeito, porque, na verdade, o ego, ele acaba sendo uma névoa que nos tira a realidade da vida, a realidade do espírito, que é o motivo por qual nós estamos aqui encarnados, para evoluir e desenvolver a amorosidade que existe no nosso coração, em cada um de nós. Mas para nós entendermos, se o ego é a manifestação da nossa personalidade atual, e ele muitas vezes nós nos enganamos e acabamos perdendo a nossa existência, porque nos focamos nas questões de ordem material, no dinheiro, no poder, na beleza, enfim, também nós temos uma outra parte no nosso ser, que Joana de Ângeles e também Jung nos falava a respeito do self. O self é o nosso eu superior, é a nossa, como diria aqui Jung, é a nossa parte que é a imagem de Deus, ou seja, é o germe da perfeição que existe dentro de cada um de nós. Mas o que acontece? Como nós nos desenvolvemos no decorrer da nossa caminhada evolutiva? Essa interação entre o ego, entre aquilo que nós conseguimos ver e tocar enquanto nós estamos encarnados, e o self, que é aquela bagagem positiva de virtudes que nós fomos adquirindo no decorrer das encarnações, o ego e o self, eles constantemente estão interagindo de tal forma que cada um se expressa de acordo com as experiências que adquiriu no decorrer da sua vida. E também, aí nós vamos ver qual dos dois lobos, entre aspas, que nós estamos alimentando. Se nós estamos desenvolvendo a espiritualidade em nós, os bons sentimentos ou as sensações da matéria. E nós vemos na atualidade que aquela rotina, aquela normose, aquela atitude que nós acabamos fazendo igual a todo mundo por não pararmos para pensar no que é verdadeiramente útil e bom para a nossa evolução espiritual, nós acabamos nos desumanizando, nós acabamos achando normal aquela pessoa deitada na marquise do outro lado da rua, aquele pedinte na esquina, ou aquela pessoa que se droga, ou, enfim, nós poderíamos dar inúmeros exemplos, mas acabamos nos desumanizando porque, de tanto nós vermos o escândalo, ele não está mais tocando o nosso coração. E, como nos diz Joana de Ângeles, isso é a perda do senso do self, ou seja, a perda dos nossos valores espirituais mais íntimos, e acabamos sendo absorvidos pela multidão, ou seja, seguindo a boiada, fazendo o que todo mundo faz. Mas não é para isso que nós estamos aqui hoje. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós já, por exemplo, deixamos o conforto do nosso lar, em que nós estaríamos fazendo alguma outra atividade que nos ocasionasse um descanso, para nós focarmos no nosso desenvolvimento íntimo, na educação dos nossos sentimentos. E, para isso, é muito importante nós salientarmos o que é verdade e o que é ilusão. E aí nós vamos buscar a verdade nos valores do self. E o que são os valores do self? O desenvolvimento dos bons sentimentos, das emoções verdadeiras e sinceras. E a ilusão? A ilusão é aquilo que nós achamos que temos uma vitória passageira, mas que, em muitas vezes, nós acabamos passando por cima do nosso irmão para ter alguma vantagem. E o ego, se nós formos pensar apenas em termos de uma existência, nós acabamos perdendo, na verdade, o sentido da vida. E é esse que nós buscamos. Por exemplo, o ego quer fugir do sofrimento. Nós, em um mundo de provas e expiações, quem não sofre em algum momento da vida? Todos sofremos. E o self, por sua vez, pergunta: o que eu posso aprender com o que está me acontecendo neste momento? E se nós formos pensar, por exemplo, nos valores do ego. O ego quer dinheiro. O self quer desenvolver valores espirituais. E assim nós poderíamos dar vários exemplos do que é verdade e do que é ilusão, porque muitas vezes aquilo que nós podemos tocar, como essa mesa, como a cadeira, como nós podemos ver o ventilador, o ar-condicionado, mas não é para isso que nós estamos aqui encarnados. Qual o sentido de tudo isso? E aí nós vamos buscar a questão do desenvolvimento moral. E nós buscamos primeiramente em Piaget, que ele é muito conhecido por tratar do desenvolvimento da criança. E ele nos traz três estágios da evolução moral do ser, segundo a sua teoria. Ele nos fala o seguinte, que nós primeiramente temos um estágio de anomia, em que há a negação da lei, das normas vigentes. E quando o homem está um pouco mais evoluído, ele vai para um estágio de heteronomia, ou seja, a lei vem de fora. Ele cumpre a lei não porque ele acredita naquilo, não porque ele internalizou a lei, mas porque ele tem medo de ser punido, por exemplo. E aí, quando ele mais desenvolvido, ele chega num estágio de autonomia, em que a pessoa tem a capacidade de governar a si mesmo. Mas olha só por que escolhi também Piaget. Porque nós vamos encontrar no professor de Allan Kardec, Pestalozzi, que nos traz a mesma coisa em outras palavras. Olha o que ele nos diz, que inicialmente o homem passa pelo estágio natural. O homem primitivo, ele tem uma natureza egoísta, porque ainda prevalece nele o instinto animal. E aí, um pouco mais evoluído, ele entra para um estágio social em que a lei social coíbe os instintos, mas ela não o transforma. Ele simplesmente obedece, porque ele pode ser punido por não obedecer à lei. E quando evoluído moralmente, ele entra num estado moral, em que trabalha os seus instintos e constrói a sua moral através da autoconsciência. E olhem que interessante, quando nós estudamos a lei de amor no Evangelho segundo o Espiritismo, o que nos diz Allan Kardec, os Espíritos Superiores? E me permito ler para vocês. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. vocês vejam que todos eles falam a mesma coisa em outras palavras. E como já nos dizia Allan Kardec, que o Espiritismo é uma tríade, ciência, filosofia e religião. E nós vemos que, com o passar do tempo, com a evolução da ciência, com a evolução dos costumes vigentes, cada vez mais se comprova o que tem nas obras básicas, o que existe na codificação espírita. E olha quanto nos falta ainda para alcançarmos esse patamar de sentimentos em nossas vidas. E nós encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo que não é o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Muitas vezes nós achamos que amor é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Ou falamos também do amor da mãe e do filho. Não são só esses tipos de amor que existem. E nós vamos ver no livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, que para nós termos a compreensão e vivência da lei divina, nós precisamos desenvolver alguns valores em nós. E nos fala de razão e sentimento. As duas asas que Emmanuel nos traz, inteligência e emoção, sabedoria e amor. E para nós alcançarmos todo esse equilíbrio, nós vemos o seguinte: Jesus nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele nos traz isso como um objetivo geral da nossa existência. E é o objetivo, em suma, de todo o nosso trajeto evolutivo. Gravitar para a unidade divina. Mas como gravitar para a unidade divina sem amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo? E nós encontramos também, neste mesmo livro, uma questão muito interessante que nos fala o seguinte, que a partir desse objetivo geral, Jesus, através das suas parábolas, dos seus ensinamentos, ele nos traz alguns objetivos específicos. Por exemplo, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Amar os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E aí nós vamos vendo que existem formas de nós passarmos daquele estágio de instinto para a sensação e futuramente para sentimento, se nós nos debruçarmos não somente a compreender a lei divina, mas a vivenciá-la. E, mais uma vez, pensamos qual o foco do nosso olhar sobre determinadas situações e vamos ver alguns tipos de amor que nós encontramos. O amor filia, ele é relacionado com o amor que nós temos pelos nossos familiares, pela família universal, pelos nossos amigos. E depois nós também temos o amor eros, que é o amor entre um casal. E o amor sublimado, o amor de Jesus pela humanidade. Chico Xavier, com seu exemplo, por exemplo, um amor ágape. Na verdade, nós vamos, se nós formos vendo, nós vamos partindo do amor eros, de duas pessoas, para a filia, que é a família, os amigos. E chegamos a um amor ágape, que é o amor por todo ser vivo que existe neste planeta. E quando nós chegarmos a amar todos que estão nesse planeta, com certeza nós já ampliaremos o nosso olhar não só de amor por aqui, mas por qualquer ser vivo da face da Terra e de outros planetas também. E aí nós vamos encontrar nesse livro de Divaldo, que é muito interessante, pelo espírito de Joana de Ângeles, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, ele nos traz como se fosse um índice remissivo, ou um dicionário, digamos assim, em que você busca uma palavra, por exemplo, amor, deve ter umas, no mínimo, umas 5 a 10 páginas falando a respeito de amor nesse livro. Se você buscar bondade, você vai encontrar o significado de bondade e assim por diante. E nos traz também, com relação ao amor, vários conceitos interessantes. Por exemplo, síntese de ímpar sabedoria, o amor é a chave para o enigma da enfermidade e saúde. Olhem que interessante. Aí nós vamos procurar no livro Educação dos Sentimentos o que de bom os bons sentimentos provocam no nosso organismo. Nós vamos encontrar nesse livro Educação dos Sentimentos. E quais os prejuízos para a nossa saúde dos sentimentos negativos, de raiva, de rancor, de ódio. E aí a neurociência nos explica o seguinte, que quando nós temos sentimento de alegria, de amizade, de amor ao próximo, o que acontece? O nosso organismo libera neurotransmissores que dão sensação de prazer, de bem-estar, de relaxamento, melhora o batimento cardíaco, melhora a qualidade do nosso sono, aumenta a nossa imunidade. Ao passo que, quando nós temos sentimento de raiva, de tristeza, de desânimo, também nós liberamos neurotransmissores no nosso organismo. Só que eles aceleram o nosso batimento cardíaco, dão insônia, baixam a imunidade, provocam estresse. Então, qual o foco do nosso olhar? Se nós temos escolhas, se nós aqui todos encarnados temos escolhas e sabemos que Deus é amor, e ele, e o amor em si, se Deus é amor, tudo que está na fluência do amor é benéfico para todos nós. E ali nos coloca o seguinte nesse livro, o amor é a vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo. E nós encontramos no Consolador o seguinte, que o amor é uma lei da própria vida e, sob seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem no universo. E ele nos coloca também o seguinte, Emmanuel, que desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. E ele fala, inclusive, das atrações magnéticas profundas entre os elementos químicos muito simples da natureza e que formam precipitações, reinos animais, minerais, vegetais, que são todos obra do amor divino. E nós encontramos também em Paulo e Estevão, quando Paulo está muito desesperado naquele momento em que os cristãos não acreditam na conversão dele. E os judeus, as pessoas do templo, acreditam que ele enlouqueceu. E ele, na verdade, naquele momento ele se sente muito sozinho. E ele, durante o sono, em desdobramento, ele tem um encontro muito importante com a sua amada Abigail. E ele faz para ela algumas perguntas muito interessantes, porque elas não são somente uma resposta a Paulo, elas são uma resposta a cada um de nós. E nós escolhemos apenas uma pergunta em função da resposta que ela nos traz, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E aí nós vamos pensar, olhem uma pessoa dormindo na rua, uma vida, uma criança mais velha ajudando uma mais nova, tirando da enchente, não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. E nós vamos ver a madre alimentando um doente, tu te colocando de igual para igual com teu irmão. E sobre tudo isso, Paulo nos dá a resposta também em Colossenses. Ele nos diz assim, e sobre tudo isto, tudo isso que nós vemos de aparentes injustiças que existem no mundo, ele nos traz uma resposta. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E quando ele faz essa pergunta para Abigail, ela responde com uma palavra de apenas 3 letrinhas. Ama. Espírito superior, ele tem essa capacidade de síntese que nós não temos. E eles nos trazem. Como é que nós vamos compreender tudo aquilo que Cristo quer que nós façamos, quer que nós aprendamos? Nos traz um verbo de ação, ama. E outra questão bem interessante que nós encontramos em Pedro, que nos fala assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E quando Pedro fala, o amor cobre uma multidão de pecados, esta semana, vendo um vídeo de 3 minutinhos, vocês acham o vídeo com esse título, O Amor Cobre uma Multidão de Pecados, do Haroldo Dutra Dias, e ele explica um pouco o sentido desse amor que muitas vezes nós não entendemos. Como o amor pode cobrir uma multidão de pecados? Às vezes eu faço tanto, eu ajudo tanto, e por que que acontece tanta injustiça comigo? Quem já não se perguntou isso alguma vez na vida? E aí, olha só que interessante, ele nos dá a seguinte resposta. Quando nós estamos presos em nós mesmos, no nosso egoísmo, nós vamos nos fechando. Mas quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós saímos de nós mesmos e vamos ao encontro do nosso próximo, muitas vezes é uma pessoa que está doente no hospital, por exemplo. Nós vamos lá visitá-la. E o que acontece? Que nós não lembramos que nós somos espíritos em um corpo físico, mas nós estamos rodeados por uma multidão que sintoniza conosco, ou como nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, nas preces. Nós encontramos lá preces pelos anjos guardiães, espíritos protetores, e aí ele nos dá toda a lista ali, né? Espíritos familiares, quem são espíritos protetores. E aí, olha só que interessante essa informação do Haroldo. Quando nós saímos de nós mesmos e vamos ao encontro do nosso semelhante, nós não só estamos angariando a simpatia daquela pessoa que está em sofrimento naquele leito, naquele momento. Nós estamos angariando a simpatia dos amigos espirituais que se sensibilizam com aquela pessoa. E que, no momento em que nós precisamos de verdade, porque todos nós, um dia, precisaremos ou já precisamos da ajuda de alguém, isto tudo vai sendo o amor que cobre a nossa multidão de pecados. é uma questão, não é, não, ninguém aqui está falando em fazer algo em troca de, não é isso. Porque quando nós exercitamos o amor e a caridade, é uma retroalimentação, é um ciclo virtuoso em que cada vez mais nós queremos fazer, porque faz com que nós liberemos aqueles mesmos neurotransmissores que nós falamos quando nós estamos felizes. Quando nós fazemos o bem, a caridade é o amor em ação. Ou seja, para nós desenvolvermos o amor, nós precisamos sair de nós mesmos, ir ao contato do nosso semelhante e, por incrível que pareça, quem mais ganha somos nós. E é tão bom isso. Existe uma frase que diz assim, que sempre fica um pouco de perfume na mão de quem oferece rosas. Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? E nós vemos assim, quando nós saímos de nós mesmos e vamos ao auxílio a alguém, nós somos mais beneficiados. E aí a neurociência, a psiconeuroimunologia nos explica isso. E nós vemos outras questões interessantes, que o amor, ele expande a força co-criadora e estimula todas as expressões e formas de vida. Mas ele nos traz uma outra informação interessante também, Joana de Ângeles. Ela nos fala o seguinte, que somente através do amor que nós conseguimos romper com o nosso ego. Vocês lembram do ego lá no início, né? Que nós conversamos. Porque ele ainda é muito relacionado ao nosso primitivismo. E ainda, o que o amor nos faz? Ele nos faz nos conectar com objetivos superiores. Ao passo que o ego nos faz conectar com os desejos, com as sensações da matéria. Mas, ao mesmo tempo, Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que o amor é uma conquista. E ele é uma conquista conforme nós vamos amadurecendo, conforme a nossa maturidade espiritual. Mas, ao mesmo tempo, esse amor, ele é uma usina de forças que mantém o funcionamento do nosso organismo harmônico. E é também uma forma de nós pararmos de olhar só para o nosso umbigo, só para o nosso problema. Parar de negar, de negar a existência do outro. Mas, ao mesmo tempo, aprender a se doar ao próximo, de uma forma que nós nos sintamos plenos. Quando nós fazemos algo de bom, de positivo, como nós nos sentimos bem, não é mesmo? E aqui nos fala uma coisa muito importante. O amor verdadeiro não tem ciúme, não tem sensação de posse. E é um antídoto eficaz para qualquer espécie de males. E coloca uma frase muito bonita, Joana de Ângeles, que nos diz assim, luarizado pelo amor, iluminado pelo amor, o homem discerne, aspira, age e entrega-se em confiança e irradia energia vitalizadora. Ou seja, faz bem para si mesmo e faz bem para o próximo. Mas como nós podemos alcançar a mudança que nós precisamos lá de homem primitivo, de que predomina os sentidos, para sensações, para sentimentos e, finalmente, para o amor. Joana de Ângeles nos fala que existem diversos caminhos que nós, como homens, devemos percorrer, como espíritos imortais que somos, para que haja esta mudança gradual. Mas todos eles perpassam por determinados caminhos. Ou seja, primeiro, nós precisamos nos autodescobrir. Essa afirmação de si mesmo, nós vamos ter que nos questionar. O que eu estou fazendo? Onde eu quero chegar? Quem eu quero ser daqui a 10 anos? O que eu posso melhorar? As questões são muito íntimas. Cada um vai ter as suas. Mas, a partir do questionamento de si mesmo, nós vamos nos autodescobrindo. E quando nós nos autodescobrimos, através de uma viagem íntima dentro de nós, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, nós vamos nos autoencontrar. Mas aí nós precisamos olhar verdadeiramente, não só para aquilo que nós queremos ver, para aquilo que nos parece real. Lembram lá do self, do ego? Vamos olhar, vamos fazer um autoencontro. O que eu quero melhorar de sentimento dentro de mim? O que eu quero melhorar de virtude? Qual a sombra que eu preciso trabalhar? Que eu tenho que parar de negar que ela existe e começar a trabalhar em mim de forma que eu conquiste a mim mesmo e a minha autoconsciência. Mas no momento que nós nos autodescobrimos, nós nos autoencontramos e nós já temos autoconsciência, aquele sentimento não basta. Nós queremos que o nosso colega do grupo de estudo, o nosso vizinho, a nossa mãe, a nossa irmã, os nossos amigos, nosso marido, nossa esposa, descubram isso em si também. E aí nós vamos partir para ações fora de nós mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo. E aí nós saímos de nós mesmos e vamos ao próximo. E aí nós começamos a trabalhar esse sentido de caridade, esse sentido de amor em ações comunitárias. E com isso nós vamos criando uma consciência ética de tal forma que toda a humanidade acaba se tornando uma grande família. Vejam que é demorado, nós estamos bem engatinhando lá no início da caminhada, mas um dia chegaremos lá. E para nós encerrarmos, gostaria de mostrar um pequeno vídeo para nós refletirmos um pouquinho. Ali, eu acho que é ali. Bom, não tem problema. Vou narrando para vocês, tá? Vamos voltar ali então um pouquinho. Este é o caso da mulher hemorrágica. Ela estava há muitos anos. E ela estava muito doente. Ela não tinha nem forças para ficar em pé. Mas, quando ela passa por Jesus, quando Jesus passa por ela, que na verdade ela está sentada, ele pergunta para os discípulos, quem foi que me tocou? Porque nós vemos no livro a Gênese, que ele nos diz assim, ó, e sentindo que se desprendeu dele a virtude, é muito interessante essa parte que nós encontramos na Gênese, quando se estuda a Gênese, diz assim, e sentindo que desprendeu-se de si uma virtude, ele pergunta aos discípulos, quem foi que me tocou? E ele olha em volta e vê aquela mulher sentada e volta lá para conversar com ela. E ela diz o seguinte, que ela sabia que se ela apenas tocasse as vestes dele, ela seria curada. E Jesus, então, lhe diz, a tua fé te salvou. E quando nós pensamos a respeito disso, e pensando que Jesus é o governador do nosso planeta, Ele auxiliou na criação do nosso planeta. Então, ele já era um espírito puro quando recém tinha havido o Big Bang. Ele era só amor. E quando aquela mulher o tocou, o que se desprendeu dele? Aquela energia amorosa de cura. Por quê? Porque Jesus, ele já tinha passado por todo esse caminho. E a sua consciência ética já era tão automática, nós ainda precisamos fazer exercício, né? Nós precisamos de dia e de horário, de local, de pessoas que às vezes nos telefonam para lembrar do nosso compromisso, mas Jesus não. Aquela consciência ética já está dentro dele, ele já tem a autonomia do amor no seu coração, no seu íntimo. Então, se alguém precisava dele, a sua própria irradiação amorosa já curava. E Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Que nós aprendamos com o exemplo de Jesus, com seu amor incondicional, o amor ágape pela humanidade, a amarmos mais uns aos outros, começando inicialmente por nós mesmos, por pequenas mudanças de atitude, estendendo esse amor aos nossos familiares, aos nossos amigos, até aqueles que se dizem nossos inimigos, como nos diz o Evangelho, até conseguirmos chegar ao ponto de expandir a nossa luz além do nosso círculo de convivência, para que nós, futuramente, sejamos uma grande família, muito amada. Como nos disse Jesus, que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Que amemos uns aos outros incondicionalmente, mesmo que esse seja um exercício que nós apenas estamos começando. Muita paz a todos. Obrigada.